Reportagem especial.
Se hoje respiramos aliviados pela baixa e até inexistente incidência de doenças como a varíola, a peste bubônica e a forma humana da febre amarela, é porque no passado um homem iniciou um conjunto de ações para o combate delas. Esse homem é o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 100 anos completos desde sua morte, ele ainda deixa viva no país a consciência de que é preciso se desenvolver cientificamente, agir também no contexto da proliferação das doenças e criar uma estrutura de saúde pública em prol da vacinação. Na série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, em homenagem ao centenário de sua morte, a repórter Carles Carmigliatti conta um pouco mais sobre as contribuições do médico sanitarista. Na produção de hoje, vamos conhecer as campanhas de Oswaldo Cruz, que geraram grandes polêmicas no início do século passado.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Muito distante da imagem de cidade maravilhosa, título que o Rio de Janeiro carrega atualmente, a cidade já foi conhecida como um local pestilento e túmulo dos estrangeiros. É fácil compreender o porquê dessa reputação ruim. Entre 1897 a 1906, um surto de febre amarela urbana provocou a morte de mais de 4 mil imigrantes no Rio, que era então a capital federal. Em 1904, foi a varíola decretar o óbito de 3.500 pessoas. Outras enfermidades, como a peste bubônica, também levaram aos hospitais milhares de cidadãos que conviviam com uma cidade sem saneamento básico. O cenário insalubre do Rio de Janeiro foi motivo de preocupação para o médico sanitarista Oswaldo Cruz, recém-chegado da França, onde fez especialização em bacteriologia no Instituto Pasteur de Paris. Ele foi convidado pelos governantes para pesquisar e combater as doenças que tanto assustavam população. Oswaldo Cruz não só aceitou o convite, como se empenhou na criação de grandes campanhas em moldes militares para combater os surtos. Hoje, quase não ouvimos mais falar de casos dessas doenças. Isso porque a guerra declarada pelo médico sanitarista no século passado foi o pontapé inicial para o controle delas. As armas utilizadas foram as ações de vacinação, caça aos vetores de transmissão das doenças e políticas sanitárias, como explica o professor do Instituto de Medicina Tropical da USP, Expedito Luna.
Naquela época, pelas dificuldades, pelo atraso do país, você não tinha um parque de serviços, né? Não existiam hospitais, iam muito poucos hospitais e menos ainda serviços para atendimento ambulatorial, né? Então, o jeito de organizar essas atividades foi as chamadas campanhas, né? Então, eram contratadas pessoas, se organizavam de forma militar, daí o nome campanha, né? Os funcionários recebiam esse nome de guardas, né? E eles exerciam uma ação contra uma doença específica, né?
Porém, o caráter invasivo e autoritário das propostas, adentrando lares e desrespeitando a privacidade, principalmente da população mais pobre, gerou reações hostis. A revolta da vacina, ocorrida em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, é o exemplo maior da impopularidade das medidas do sanitarista. Para combater a varíola, Oswaldo Cruz instituiu uma campanha no governo de Rodrigo Alves que exigia a obrigatoriedade da vacina contra a doença e colocava em marcha um ambicioso plano de saneamento e higienização do Rio de Janeiro. A professora aposentada do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, conta qual foi o projeto de Oswaldo Cruz.
Ele implantou um sistema de acesso e também ele brigou por uma legislação, né, que hoje a gente discute, da questão da obrigatoriedade da vacina. A obrigatoriedade, às vezes, foi vista como uma questão negativa em relação ao contato com a população. Gerou a revolta da vacina, né, que, claro, não era só a vacina, eram outras circunstâncias políticas e também de intervenção no ambiente que nem tinham a ver propriamente com a varíola, mas com as outras doenças.
Apesar de Oswaldo Cruz ser mais conhecido pelo episódio da revolta da vacina, a varíola foi a doença que trouxe menor desafio do ponto de vista científico. Isso porque ela já estava sendo razoavelmente controlada no mundo e seu diagnóstico não era muito difícil de ser realizado, além de a vacina já ser conhecida. Anos mais tarde, em 1971, a varíola foi erradicada do território brasileiro. No entanto, outras doenças que assolaram o país no início do século passado não tinham estudos avançados no Brasil. Uma delas é a peste bubônica, e foi o Oswaldo Cruz, em 1900, a iniciar as pesquisas sobre a doença transmitida por bactérias através das pulgas de ratos. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, conta como foi.
Havia uma doença epidêmica que estava matando pessoas em Santos e ele foi encarregado de fazer essa investigação, de saber qual era a doença que estava acometendo Santos, que era um porto importante, como o Rio de Janeiro também, né? E ele fez essa investigação e, inclusive, fez toda a proposição de profilaxia para os portos. Foi o início dos trabalhos de controle da peste, né, que gerou uma série de trabalhos, inclusive visitas a Paris.
Como na época se trabalhava com a produção de um soro antipestoso, o Instituto Soroterápico Federal foi criado na bucólica Fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, para ajudar no controle do surto. 30 anos mais tarde, com a chegada dos antibióticos, o tratamento da doença mudou. Porém, não apaga os resultados eficazes das medidas de saneamento e guerra aos ratos empregada pelo médico sanitarista anos atrás. Aliada ao tratamento ofertado pelo Ministério da Saúde, essas medidas contribuíram para o controle da doença no país. Casos raros são notificados atualmente. O último registrado foi no Ceará, em 2005, mas que evoluiu para a cura, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, outra enfermidade estudada por Oswaldo Cruz tem sido motivo de preocupação em algumas cidades do país, sobretudo no interior de Minas Gerais. Trata-se da febre amarela, uma adversária que começou a ser combatida no início do século XX pelo sanitarista. Já empossado no cargo que corresponde hoje ao de ministro da Saúde, ele organizou em 1903 uma grande equipe de mata-mosquitos, incumbida de perseguir o Aedes aegypti, inseto transmissor do ciclo urbano da doença. A professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, destaca a inovação do trabalho de Oswaldo Cruz.
Foi eliminada a transmissão urbana da doença no Brasil desde 1942. O que está tendo é transmissão, que nunca acabou, que é por ser uma zoonose também, ela nunca vai acabar, que é a transmissão silvestre, o ciclo silvestre da febre amarela. Sempre nós temos casos, mas esse não é passível de erradicação. Por quê? Porque os macacos, os primatas não humanos, são os seus reservatórios principais, e os mosquitos transmissores são silvestres. Não é febre amarela transmitida por Aedes aegypti.
Com as medidas para a eliminação do Aedes aegypti, em 4 anos a doença foi controlada no Rio de Janeiro. Mais tarde, na década de 50, o mosquito chegou a ser eliminado no Brasil e em outras 17 regiões das Américas. Mas por causa de países como a Venezuela, México e os Estados Unidos, que não conseguiram controlar a infestação do Aedes, o mosquito reapareceu no território brasileiro nas décadas de 1980 e 90. Mesmo assim, com a criação da vacina contra a enfermidade, a forma urbana da febre amarela foi controlada no Brasil. O ciclo silvestre da doença, no entanto, ainda assusta. 55 mortes já foram confirmadas em áreas rurais do interior de Minas Gerais, segundo o balanço divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas. O professor do Núcleo de Medicina Tropical da UNB, Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tayu, explica a diferença entre os ciclos da doença.
A pedido do governo, né, federal, ele investiga os casos, investiga laboratorialmente, e ele conclui que a peste, né, que a doença que estava cometendo Santos naquele momento, era de fato a peste. Né? Então, esse é um primeiro trabalho, uma preocupação grande, né, de Oswaldo Cruz. Esse trabalho ainda não é um trabalho do Instituto de Manguinhos. Logo depois, é que vai ser estabelecido o Instituto de Manguinhos.
Por enquanto, não foi detectada a transmissão da doença pelo Aedes aegypti, mas especialistas não descartam essa possibilidade. Isso porque uma pessoa infectada em zona rural, uma vez picada pelo mosquito em área urbana, pode transmitir o vírus para outra pessoa. E assim por diante. Para evitar que isso ocorra, o Ministério da Saúde tem recomendado a vacinação das pessoas que vão circular pelas áreas rurais. Repórter Carlos Carmigliati.
Na reportagem de amanhã, nós vamos conferir como Oswaldo Cruz alertava para a necessidade de saneamento básico como medida de saúde pública. A série Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro, tem produção de Carles Carmigliati e edição de Paulo Alquimim.